Sejam muito bem-vindas ao podcast da Rede Valentes, feito, é claro, pela Rede Valentes. Hoje eu estou aqui com a alegria imensa de ter essas mulheres ao meu lado. Chamei as clandestinas e a Cisco. Eu estou aqui com a Lívia, ela é vocalista da Cisco, e eu estou aqui com a Natália e com a Camila, da banda Clandestinas. O motivo dessas mulheres maravilhosas estarem aqui hoje é que essa semana nós temos o Dia do Rock. O rock, ele é um estilo musical que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 40 e com raízes nos outros estilos como country, blues, R&B e até gospel. E depois ele foi se espalhando pelo mundo. O protagonismo das mulheres no rock, ele já é bem antigo. O motivo de eu estar trazendo essas mulheres aqui é para que elas falem. Então eu quero que elas contem um pouco como que é a experiência delas como mulher no rock e como que elas fazem para combater isso nos espaços. Primeiro eu vou conversar com as clandestinas. Eu quero que vocês falem um pouco da história da banda, como surgiu e como é ter uma banda feminina feminista.
Aqui é a Camila falando. A banda surge de uma necessidade nossa, né, enquanto militantes, de botar para fora nossas bandeiras de luta feminista e LGBT também, além de sermos mulheres, somos mulheres LGBTs. E eu acho que surge muito disso. Nós já estávamos bastante participando da militância feminista em Jundiaí, região, e a música surgiu como um meio de nós levarmos mais longe, né? Tanto geograficamente quanto uma acessibilidade a um custo bastante baixo, né? Mas muito baixo, as pessoas, barato as pessoas consumirem música através de uma rádio, através de uma plataforma de streaming. Então, acho que surgiu disso. Nós tínhamos a nossa atividade como militantes, éramos amigas, e surgiu esse desejo de vamos montar uma banda, né? E nenhuma de nós tinha experiência prévia, né, como musicistas, né, de se apresentar em shows, etc. E acho que é isso, é um processo de fortalecimento nosso. Natália, você quer complementar?
Eu acho que só nessa segunda questão que você perguntou como que é ter uma banda feminista, feminina. Bom, é uma loucura, porque a gente vive isso, né? A gente usa a banda como ferramenta para chegar mais longe, mas a gente conversa muito sobre isso e a gente está em desconstrução contínua. Então, é um processo eterno. Então, a gente, apesar de se encaixar aí no rock, a gente não acha que a gente tem um único estilo de música que a gente faz. A gente faz o que a gente gosta, a gente faz o que a gente acha que as pessoas deveriam ouvir e questionar em relação ao feminismo. Então, entre nós, a gente fala muito sobre o feminismo, as coisas que estão acontecendo na atualidade, né? Esses casos que aparecem, como agir quando acontece isso ou aquilo. A gente conversa muito entre nós e isso faz que a gente sempre esteja nessa desconstrução. Então, é um desafio, na verdade, mas ao mesmo tempo é ótimo.
E agora eu vou direcionar essa pergunta para a Lívia. Lívia, eu quero saber como surgiu a Cisco e como é ser uma mulher numa banda em que tenham outros homens.
A Cisco, ela surgiu no ano passado. A princípio, ela não tinha a formação exata que ela tem. Era uma outra banda e com outro nome, só que a gente não tinha nenhuma divulgação dessa banda, só tinha um ensaio. A princípio, eu ia ser baixista. Mas no ano passado, Boca de Lobo convidou para participar de um fest. E nisso, eles me convidaram para cantar com eles. Então, aí eu descobri que eu gostava de cantar, eu já compunha algumas coisas, então a gente formou a formação que a gente tem hoje em dia. Ter uma banda com homens é mais difícil do que ter uma banda somente com mulheres, mas ainda assim a gente tem muita voz ativa para poder falar, eu e a Sabrina, a gente consegue falar, a gente não perde nossa voz devido ao fato de terem homens na nossa banda.
E agora eu quero continuar com você. Como que você tenta quebrar o machismo dentro da sua banda e inserir o feminismo nela, com os outros homens?
Então, a gente normalmente conversa bastante, porque o Igor e o Lucas, que o Igor é o guitarrista e o Lucas o baixista, ambos eles tentam ao máximo se desprender do machismo. No entanto, ainda assim, às vezes acaba tendo alguma coisa de falar por cima da gente, e a gente consegue conversar sem ter nenhum conflito, sabe? Eles percebem que às vezes não estão deixando a gente falar, às vezes, no entanto, é bem difícil isso ocorrer.
Entendi. Vou voltar com a Clandestinas. Quero perguntar para Camila. Camila, você que. Bom, a Camila, ela é uma inspiração minha. Mas, Camila, você que tá há muito tempo, eu vejo pelo menos, há muito tempo na música, como foi para você ser uma mulher trans numa banda e à frente dessa banda, e inclusive enfrentando os vários machismos?
Ah, eu acho que para todas nós, na Clandestinas, né, nenhuma de nós tem uma expressão de gênero, um corpo que se enquadra nos padrões machistas, né, de beleza. Para todas nós, estarmos à frente da banda é sempre um desafio. E com certeza, se não tivesse com a Natália, com a Lola, com a Aline, no período que a Aline participou da banda, certamente eu não daria conta de muitas situações em que a gente se vê exposta, né? Como você falou, eu sou uma mulher transexual e lésbica. E como mulher, já é sempre um desafio estarmos à frente, no palco. E quando a gente começa a pensar nas intersecções, né? Quando a gente traz essa abordagem do feminismo interseccional e começa a pensar nessas camadas, né? Cada uma de nós tem desafios bastante significativos e eu acho que é justamente o estarmos juntas, né? Uma acolher a outra, que dá força, porque mesmo a gente já tendo alguma experiência, a gente se sente mais segura, mas sempre tem medos, sempre tem inseguranças, sempre tem preocupações, né, com como o público vai reagir às nossas existências, aos nossos corpos dissidentes, nossos afetos dissidentes da hetero cis normatividade. Então, você perguntou, né, para mim como é isso. Para mim é muito em função da força que as outras manas da banda passam ao estarem comigo no palco. É assim que eu enfrento.
E eu quero saber, aproveitando que eu tô com a Camila, mas aí essa pergunta segue para Camila, para Nath e depois para Lívia. Como vocês compõem?
Na Clandestinas a gente tem um processo coletivo, né? A Natália pode falar mais isso. O primeiro álbum tem músicas que partem mais de uma iniciativa minha e que depois as outras mulheres vão construindo junto, a gente constrói juntas todo o arranjo, faz intervenções e chega no produto final. E agora a gente está num novo processo, né? Porque já lançamos um álbum que encerrou um ciclo e já estamos começando num outro ciclo com experimentações sonoras, né? Para dar sonoridades diferentes para a banda. Como a Natália falou, a gente é muito livre. A nossa base é o rock, mas a gente flerta com o mundo, com a vida, com todos os ritmos musicais. E agora estão surgindo novas músicas que aí partem de iniciativa da Natália, da Lula. E é sempre um processo bastante coletivo, assim. Então, acho que isso também faz parte dessa vivência da banda, né? De se fortalecer, de uma acolher, né, a narrativa da outra e fortalecer. Eu acho muito lindo que a gente está agora em busca. Teve narrativas que foram explicitadas, foram contadas, né? Mas histórias que foram contadas nesse primeiro álbum, e já estamos pensando nas próximas narrativas dos próximos shows e álbuns, que vão ser narrativas diferentes das do primeiro álbum.
Acho que só para complementar, isso, as composições, as letras são criadas a partir das nossas vivências. Acho que com a Ká é assim, comigo tá sendo assim, eu sei que com Lola também é. Enfim, o primeiro álbum foi muito mais uma introdução, que a gente fala muito sobre violência, sexualidade da mulher. O primeiro álbum é bem focado nisso, assim. É um álbum que quem presta atenção nas letras, que esse é o nosso objetivo, né? Para além da musicalidade que a gente criou, as pessoas entenderem o que a gente canta, é muito voltado para isso, assim, para as reflexões em relação principalmente às violências de gênero que nós, como mulheres diversas, sofremos. Para próximos projetos, próximos álbuns, a gente já está criando outras versões das músicas, outros ritmos. Está sendo um processo bem gostoso.
Na Cisco, a maioria das composições são minha e do Igor, em questão de letra. No entanto, nunca tinha postado, não tinha utilizado. E quando a gente criou a Cisco, a gente viu essas coisas que eu escrevia, poemas como música. E a gente trouxe para a banda. No entanto, apesar de a maioria das músicas serem compostas por mim e pelo Igor, a gente também tem bastante participação da Sabrina e do Lucas.
Agora eu quero passar a voltar para a Camila. Mana, como que é você tocar um instrumento que ele é considerado masculino, o contrabaixo? Estava conversando esses tempos com o pessoal da pós-sexualidade e a gente estava estudando justamente instrumentos musicais, enfim, outras coisas que são fálicas e como alguns instrumentos musicais estão relacionados à sexualidade. Então eu queria que você falasse como que é você tocar um instrumento que é considerado, com aspas, masculino.
Eu fiquei muito feliz de ouvir isso que vocês estavam discutindo no mundo acadêmico, porque eu sempre tive essa percepção de um falicismo, né, dentro da arquitetura e do design de objetos, né, que reflete essa estrutura patriarcal de poder. E alguns instrumentos realmente, no seu design, né, eles expressam, né, uma arquitetura fálica mais explícita. Né? E tanto que às vezes me incomoda aqueles solos de guitarras intermináveis, né? Eu brinco, né? É o macho batendo uma punheta, né? Ele fica lá dedilhando, fecha até os olhinhos e fica batendo a punheta dele na guitarra, né? O contrabaixo também se enquadra, né, nesse design fálico, né? E é uma questão que eu acho que a gente tem que ressignificar esses objetos, né? Traz esse desconforto para mim, mas eu sou apaixonada pelo contrabaixo, eu me encontro, né? É como se fosse uma roupa para mim, ele veste de uma forma muito confortável, me sinto muito integrada ao meu instrumento. É uma alegria muito grande ter essa relação com o meu instrumento, né? E eu acho que essa ressignificação parte até da maneira como eu começo a chamá-lo, né? O contramacho, né? Ele não é mais meu contrabaixo, é meu contramacho. E eu acho que é importante a gente ter esse cuidado, né, na nossa linguagem, na construção da música, né, em vários detalhes para a gente combater esse falocentrismo, né, cultural. Então, por exemplo, né, quando a gente tem esse, não vamos falar que é bom para caralho, é bom para buceta, né? E isso é uma maneira da gente parar de valorizar o falo enquanto centro de poder, enquanto algo que é o centro das relações no universo patriarcal, né? E é isso, eu tento ressignificar, já chamando ele de contramacho, foi uma sugestão da minha namorada, que eu adorei, e fazendo, usando ele instrumento como uma ferramenta de luta feminista.
Sim, a gente estuda muito isso, porque muito se estuda dentro da sexualidade humana como a posição de ser músico ou musicista é vinculada a um olhar sensual e sexual. Então, e a maioria dos instrumentos que a gente vê que estão ali na frente, geralmente é um vocalista com um violão, um vocalista com uma guitarra, e são instrumentos fálicos. E a gente percebeu, eu contando a minha experiência com o violão, são instrumentos feitos para a mulher não tocar, em primeira instância. São instrumentos feitos para a gente, para botar medo. Inclusive, eu gosto muito quando você e a Nath falam no curso de técnica de som que tudo é feito para a gente não participar. Tudo é feito para as mulheres não participarem desse cenário. Os nomes técnicos, os instrumentos. Então é muito complicado, né? Então tem esse estudo da mulher nesse cenário e principalmente dos instrumentos fálicos, né? O microfone é fálico, os instrumentos de corda são fálicos. Então tudo isso nos permeia e é muito complicado. O chocalho, que é um instrumento que, por exemplo, dentro da roda de samba, ele é associado ao feminino, ele é fálico. Então, é muito legal que você tenha essa visão sobre o contramacho. Eu adorei. A gente precisa, acho que, falar muito disso, né? Principalmente que as coisas na cena, né, as coisas que compõem a cena, são feitas para dificultar a participação da mulher nela.
Sim, com certeza, Mari. Acho que muito legal isso tudo que você trouxe. E gratidão por trazer essa conversa aqui para a nossa roda.
Agora eu quero saber de vocês, quem são as suas inspirações? A gente vai fazer Camila, Natália, Lívia. Quem são as suas inspirações? Tanto na luta feminista, né, o que vocês leem, o que vocês ouvem. Quem foi a mulher na música que despertou esse sentimento?
Tenho lido bastante Angela Davis, né, a Sylvia Federich, a Melinha Telles, são mulheres. A Daniela Teiga, aqui de Jundiaí, ela tem uma obra muito incrível, um livro que é fruto da tese de doutorado dela, que vale muito a pena ser lido. E na música, a minha grande referência, né, no contramacho é a Joana Cid, que é contrabaixista do Johnny Hooker e para quem eu trabalho como hold. E ela tem me ajudado muito, né, me orientado muito. E toda a minha evolução como musicista é muito acompanhando a Joana e pedindo conselhos. E ela é muito acolhedora. Essa questão também, né, de ser uma mulher que me acolhe e me ensina e me fortalece e sempre valoriza muito toda a minha aprendizagem, né? Então, então é a minha grande referência. E nas músicas, né, tem, no caso do rock, né, bandas como a Mercenárias, é uma banda que é muito marcante, né, desde jovenzinha. Eu sou uma mulher do século passado, né, então nos anos 80 eu já ouvia Mercenárias, e acho que é uma grande referência para mim. Além de todas as bandas, né, do rolê de manas, de mulheres que a gente tem aí, várias bandas com quem a gente já tocou, com a gente toca, a gente se fortalece. A Bioma é uma banda que eu tenho uma amizade muito forte, com a qual as manas são muito importantes, assim, para mim. Todas as manas do Girls Rock Camp, do Ladies Rock Camp, acho que é um rolê muito bacana isso.
Para mim, em relação a referências feministas, eu acho que hoje posso dizer que a Bell Hooks, a Melinha Telles, sempre. Eu li o livro da Nadia Tolokonikova, aquela russa, integrante do Pussy Riot, que também é foda, e comecei a seguir ela a partir de então. A Erika Malunguinho também me inspira muito. E na música, eu acho que não teve nenhuma musicista, assim. Eu sempre flertei com a percussão, sempre gostei muito dos ritmos brasileiros. Eu sempre fui mais essa pessoa que ouve mais música em português do que internacional. E sempre gostei muito de MPB, assim. É, Cássia Eller, né, Ney Matogrosso, Cazuza. Como eu aprendi a tocar bateria com esse projeto das Clandestinas, né? É muito recente. Entendi a base e agora estou estudando para transformar em outras coisas também, que é o meu objetivo.
Bom, no meu caso, eu me inspiro muito na Natália Pinheiro, do Bioma, tanto que o Bioma foi um dos primeiros shows com mulheres protagonistas que eu vi. E foi quando eu comecei a me sentir confortável dentro da cena, pois eu comecei a perder um medo que eu tinha, que era, eu sou mulher, eu não devia estar aqui. Eu cito elas toda vez, porque foi a primeira vez que eu me bati de cara e falei, se elas estão lá, eu também consigo, sabe? Também tem um grande influência das bandas como Mercenárias, Charlotte Matou um Cara. São mulheres que me inspiram por elas estarem ali, porque muitas vezes a gente se vê excluída dentro do cenário musical, porque a gente acha, só estamos vendo um macho aqui, então não é nosso lugar.
Ai, eu adorei. Olha, por mais que eu seja essa pessoa toda florida, toda meio Gal Costa, eu também gosto bastante das Mercenárias, ouço bastante as Clandestinas, a Cisco. Gosto do Cosmogonia. Teve uma vez que eu fui num show em São Paulo. E aí eu olhei pro... E a Bioma também tocou esse dia. E aí eu olhei pro lado, eu olhei pro outro. Gente, eu era a pessoa mais florida daquele espaço. Eu falei, nossa, porque é tão diferente. E eu tô tão acostumada. E aí quando eu vi as outras mulheres, né? Todas com a blusa da banda ou de outras bandas. E em sua maioria de preto. E eu tava com um macacão florido, juro. Com meu cabelo, né? Sempre grandão. E eu olhava assim. E eu tava super curtindo, foi lindo, foi maravilhoso. Mas eu falei, nossa. Então, eu também vejo, por exemplo, mulheres como eu, que não tem, por exemplo, uma banda de rock, não sabem muito sobre outras bandas, por mais que eu ouça bastante coisa. E quando a gente chega nesses locais, obviamente todos com nossos estilos diferentes, somos diversas, eu não fiquei constrangida, acho que no começo sim, fiquei um pouco acanhada, mas aí eu fiquei olhando e falei, nossa, acho que precisa de mais pessoas diversas aqui. E aí, em sua maioria, as mulheres também eram brancas e, enfim, padrão. Eu falei, nossa, acho que precisa de mais gente aqui. Quero passar essa pergunta para vocês. Vocês, às vezes, olham, e principalmente você, Lívia, que depois eu quero perguntar como é ser uma mulher negra, né, dentro do cenário do rock. Às vezes vocês olham assim, vocês também se sentem assim, ou vocês também sentem que falta uma certa diversidade? Eu digo pelas Clandestinas, porque o show da Clandestinas no Sesc, que foi maravilhoso e que deveria ter de novo pós-pandemia, foi tão diverso, tinha tanta criança, que eu fiquei encantada.
É, então, em relação aos shows das Clandestinas, a gente consegue agregar essa diversidade, mas eu acho que é meio raro mesmo, né, nos shows de rock, assim, ter essa diversidade, principalmente ter mulheres diversas, né? É, quando a gente toca, nesse show específico que você falou, que a gente tocou no Sesc, rolou essa diversidade toda. Quando a gente toca em outros espaços que já são baladas, né, por exemplo, que já tem um histórico de ter outros shows de rock, né, tem uma tradição e tudo mais, mesmo aqui da região, a gente já tocou alguns lugares aqui, em Campinas, em São Paulo, a gente vê que essa diversidade não existe tanto. Daí vai mais para esse padrão que você comentou, Mari. Imagino você toda florida ali. Seria tipo um show das clandestinas, você lá, toda florida, total. Porque realmente é mais difícil de ver, a gente percebe. E a gente percebe que também muitas das mulheres que estão como público nesses shows, isso por conversar com elas e tudo mais, são namoradas, companheiras dos meninos que vão tocar. Ou, sabe? Não necessariamente são mulheres que estão lá, querem estar lá, autônomas e gostam da música. Estão lá porque estão ligadas com algum dos meninos que tocam, né? Que vai ser a gente pensar em várias coisas. Mas é isso, eu acho que sim, as clandestinas conseguem agregar essa diversidade de mulheres, de crianças e homens também que vão aos shows e adoram. A gente não entende muito se eles pensam em tudo que a gente fala, nas músicas, mas a gente acha o máximo eles gostarem das músicas.
Então, a gente se perde muito porque às vezes a gente acha que a gente tem que se incluir. Diferente das clandestinas, a gente é mais difícil conseguir essa diversidade, sabe? A gente toca mais em bares e esses locais são realmente mais esse padrão que você falou. E é difícil você conseguir sair disso porque as mulheres se sentem meio que acanhadas a mostrar, sabe, o jeito delas florido, o jeito delas colorido. Elas acham que... Não, muitas vezes a gente tem esse pensamento de que se a gente não estiver do jeito que os outros estão lá, a gente não vai ser acolhida, a gente não vai ser representada, a gente não vai conseguir falar. Então, a gente fica muito naquele nicho. O rock, ele não é só roupa. Puxando ali do que a Natália falou, que muitas mulheres estão ali só para acompanhar seu namorado, que realmente muitas mulheres estão ali e elas não se veem como participantes, elas se veem como uma pessoa que está ali acompanhando seu namorado. No entanto, punk rock, rock, ele não é só para seu namorado. Você não tem que estar ali porque outro cara está ali. Você tem que estar ali porque você gosta, porque você se sente acolhida. É muito difícil você se sentir acolhida nesse meio que a gente está, porque a maioria das pessoas são homens. E quando você vê mulheres, é o que você falou, muitas mulheres são aquelas mulheres brancas, de olho claro, loiras. E é difícil você ver mulheres que fogem disso. Falando como uma mulher não padrão, muitas vezes eu ficava meio, mas por que eu tô aqui, sabe? Até eu entender que eu não deveria me encaixar num padrão ou deveria me encaixar no que tá acontecendo ali. Também musicalmente eu me inspiro muito nas bandas das clandestinas, na Camila principalmente, tipo, por ela ser uma mulher trans, eu vejo ela como uma representatividade de luta. Porque ela é uma mulher trans e lésbica e eu vejo ela como aquela pessoa que, nossa, ela, tudo que ela conseguiu dá vontade de eu levantar e aplaudir, sabe? Porque é difícil dentro do cenário musical que a gente está, a gente conseguir chegar em algum lugar sendo mulheres, então é mais difícil ainda você ser mulher trans, porque tem esse preconceito dentro da cena que muitas não conseguem se desprender e acham que por ser mulher a gente vai ser menos. Quando eu vejo a Camila, eu vejo ela como uma forma de... Putz, ela conseguiu um bagulho incrível, sabe? Que é acolher todo mundo, sabe? Você vê uma banda, você se sentir confortável, você se sentir acolhida e você se sentir representada nas letras.
Obrigada, Lívia. Sim, gratidão. Eu estou muito emocionada. Eu acho que isso é uma construção coletiva, sabe? Fico feliz de ser uma referência para outras mulheres. Mas, assim, o fato de eu poder estar fazendo isso é menos mérito meu e mais o privilégio de ter vocês junto comigo, vocês todas e tantas outras mulheres. Então, acho que eu estar podendo viver, né, esse sonho de estar me jogando no rock é menos mérito meu e mais o privilégio de ter mulheres incríveis que estão me fortalecendo o tempo todo. Acho que eu fico muito feliz, assim, gratidão. Obrigada, estou emocionada.
Faço as palavras da Lívia as minhas. Você e a Nath e a Clandestinas, vocês revolucionaram. De verdade, assim. Viraram, além de uma banda, viraram um símbolo, uma representação de luta. Bom, como mulheres no rock, vocês muito provavelmente já se depararam com várias letras machistas.
Eu acho que para todas nós é um processo, né? A gente é educada dentro de um padrão machista, seja na família, seja na escola, e é um processo longo, é um processo recente de desconstrução para muitas de nós, e é aos poucos que vai caindo as fichas, né? E quando caem as fichas, vem muitas decepções, né? Então, tem coisas que você tinha até uma memória afetiva com aquela obra de arte, seja na literatura, no cinema ou na música, e aí, de repente, você revisita aquela obra e percebe, porra, que merda é essa, né? Que discurso machista. E acho que é um processo crítico, de análise crítica, que todas nós vamos vivenciando a cada dia, né? Para mim, é isso, de pegar, olhar para uma coisa que eu tinha até uma memória afetiva e, de repente, falar assim, nossa, mas isso era muito zoado, né? Então, e no rock, com certeza, né? Também é um espaço em que a cultura machista se expressa muito intensamente, através dos instrumentos fálicos, através da postura, né? Tem uma clichê, assim, de como você tem que ter aquela postura até na hora de posar nas fotos, né? E como a gente pode desconstruir isso? E eu acho que essa desconstrução passa, inclusive, como você, com pessoas como você, parecendo num show de rock. Eu mesma não gosto de usar preto, eu só uso preto para trabalhar como hold, né, no backstage, mas eu não gosto de usar roupa preta. Eu tô sempre colorida também, e acho que isso faz parte dessa desconstrução dos estereótipos, né? Que permeiam não só a cena hétera, que a Natália, a Lívia comentaram bastante desse papel da mulher na cena hétera, mas na própria cena sapatão, né? A gente tem toda a cena de rock das bandas de mulheres, é uma cena predominantemente sapatão, e também tem os seus estereótipos, seus padrõezinhos também, e acho que todos esses padrões têm que ser questionados.
É muito louco tudo isso, né? Porque me fez pensar que sempre me incomodou qualquer lugar que eu chegue e veja que as pessoas são todas iguais, né? E de alguma forma no rock ainda tem um pouco dessa cultura mesmo de todo mundo vestir preto ou cores assim. Enfim, eu não sei, eu já me sinto incomodada. Mesmo, eu posso até estar de preto, mas eu me sinto incomodada, assim. Como a gente entra, a gente sente essa necessidade de entrar nessas caixinhas, né? Tenho certeza que se a gente fizesse uma pesquisa na saída de um show, grande parte ia falar que usaria outra roupa colorida, florida, qualquer, mas não vai para fazer parte daquele ambiente, né? E aquele ambiente é assim, tem que ser assim, né? Que a Lívia também falou. Então, enfim, é uma reflexão. Eu acho que, para mim, refletir sobre as letras das músicas começou com as clandestinas, assim, quando a gente começou a estudar música, e se preocupar com todas as palavras que a gente falava, né? Cá trouxe várias canções e a gente discutia sobre as músicas, e algumas palavras a gente, acho que não é legal falar isso, porque as pessoas podem entender outra coisa, então vamos falar de outra forma, ou essa palavra não tá legal, principalmente os palavrões, porque a gente vive numa cultura onde os palavrões são todos muito machistas e falocêntricos, e é complicado a gente ficar reproduzindo isso, e por isso que eu falo que é uma loucura ser feminista e ter uma banda feminista, porque a gente tem que pensar em cada detalhe, a gente se preocupa muito com isso, e a gente quer muito que essa desconstrução chegue em mais pessoas, que as pessoas entendam a importância da gente não fazer essa manutenção da cultura patriarcal. É isso que vai fazer as coisas mudarem, né? A gente não está feliz do jeito que está hoje, então a gente tem essa responsabilidade da mudança. E, às vezes, os detalhes são importantes, né? Não dá mais para reproduzir alguns xingamentos ou falas. Então, é isso. E a partir do momento que eu comecei a pensar nas canções e nas letras, grande parte delas muito famosas, né? Que eu cantava quando era adolescente, quanto são músicas violentas e machistas e pesadas, assim, sabe? E que a gente reproduz muito fácil, né? Quando entra muito só no entretenimento, a coisa é reproduzida de uma forma muito, muito natural. Então, é isso. Eu queria muito que todo mundo que trabalhasse com música começasse a pensar nisso, assim, sabe? Como a gente reproduzir isso, principalmente as mulheres, né? Reproduzir isso é um desserviço, sabe? Para nós mesmos, sabe? Para nós mesmos, nós mulheres, né?
Posso só completar uma coisa, Nath? E é interessante que a gente tem que questionar até os standards, né? Os grandes clássicos, né? não dá para ouvir Garota de Ipanema sem questionar que eram dois velhões falando para cantando sobre uma mulher menor de idade que estava passando na praia, sabe? A gente tem que ter esse questionamento. Ah, é um clássico da música, a música é, do ponto de vista técnico, musical, impecável, mas foda-se, são dois velhos falando, babando para uma jovenzinha menor de idade, Elô Pinheiro.
É, muitas vezes a gente tem essa memória afetiva e a gente não sabe nem do que a música se trata, então a gente precisa estudar o contexto que a música está acontecendo para a gente conseguir entender por que dela ser machista. No rock mesmo, tipo assim, as bandas que surgiram lá nos anos 80, nos anos 90 e ainda se propagam até hoje, muitas vezes elas tinham falas machistas no passado e continuaram até hoje e não conseguiram essa evolução, sabe? A gente está em pleno 2020, tem bandas que têm um discurso totalmente machista e homofóbico, sabe? E você vai falar pra alguém isso, você chega num cara e fala, olha, essa banda é machista, essa banda, ela não me agrada, o cara vem falar, não, mas eles são antigos, não sei o quê, eles têm um discurso, foda-se, tá ligado? Porque não adianta de nada você tá fazendo um discurso falando sobre classe social, sendo que você, ao mesmo tempo, você tá sendo machista, você tá sendo homofóbico. A gente tem que se desprender desse negócio de que o pessoal que veio lá antigamente é melhor do pessoal que a gente tem hoje. Muito pelo contrário, o pessoal que a gente tem hoje é muito mais evoluído e pensa muito mais do que o pessoal que veio lá nos anos 80, sabe?
Quero saber, Camila, de você que está frequentando tantos cenários, né? Tá como road do Johnny Hooker, inclusive, parabéns por isso. Já frequentou, já foi a Clandestinas em si, né? Já foi tocar em vários ambientes. Camila, eu quero saber de você como você vê a cena underground jundiaense hoje.
Eu acho que a cena underground jundiaense está num processo de renovação, né? E bandas como a da Lívia estão surgindo, e também de uma reflexão crítica baseada no que a Lívia falou, né? De olhar para o passado, perceber assim, que tem coisas que precisam ser superadas e que a gente precisa construir uma cena inclusiva, uma cena que respeite o espaço das mulheres, respeitar as diferenças dos corpos. Os corpos são diversos, os corpos têm forças diferentes, massas musculares diferentes, e quando a gente vai fazer um mosh, não dá para ser aquele mosh só com um bando de macho se batendo violentamente. É importante ter espaço para que nós, mulheres, possamos curtir um show fazendo o nosso mosh sem sermos machucadas, né? Então é muito importante isso. Quando você tem Biquíni Kill falando Girls to the Front, uma preocupação com os corpos das mulheres também para poder curtir um show, né? É uma cena que já é destaque no underground nacional há décadas. É uma cena que tem bandas que se consagraram até no cenário nacional e, ao mesmo tempo, é uma cena que está se renovando e que está refletindo sobre pontos que não dá para permitir mais que existam, como a Lívia falou, a LGBTfobia, o machismo.
E no ano passado aconteceu o Jundiaí Rocks, né? Um evento, ele foi incrível, ele deu uma visibilidade grande para as bandas, né? Para muitas bandas foi o primeiro show ali com uma estrutura de festival, mas que a gente teve o caso de que em sua produção e nem em sua chamada havia bandas de mulheres, né? Bandas compostas por mulheres e mulheres em toda a sua produção. Porém, a gente teve a situação que o Boca de Lobo chamou a Lívia para cantar e foi incrível. E eu quero saber agora de cada uma de vocês, como que vocês lidaram quando vocês souberam dessa situação e qual a visão da banda em si?
Bom, quando eu tava lá, no dia do show, eu fui com Boca para poder cantar uma música com eles. No entanto, ao redor eu só olhava, só tinha homem. O produtor musical era homem. O tanto de gente que tinha lá, não era possível que eu conseguisse olhar para algum lugar e não me ver. Eu não me sentia representada ali, mas participar com Boca de Lobo, quando eu percebi, eu me senti que eles estavam me dando uma voz, sabe? Não só eles, mas o Facing Death também convidou mulheres para poder participar. Então, eles conseguiram colocar mulheres, mesmo que não esteja organizando ali, eles conseguiram incluir a gente, sabe? No entanto, apesar dessa inclusão que as bandas fizeram, sabe, de chamar alguma mulher para cantar, ainda assim, todo lugar só via homem. A gente tem que se perguntar por quê. Por que só chamaram banda de homem, sabe? por que que a gente não pode ter uma voz ali? Sendo que tem bandas incríveis e de mulheres que poderiam muito bem estar ali naquele dia, sabe?
Eu acho que nosso incômodo como clandestinas, que tipo, em pleno 2019, não é que não existe bandas com mulheres, e não só isso, mas trazer outras coisas, sabe? E daí faz o primeiro festival aqui, um festival com grana, onde as bandas vão ser pagas, que é uma raridade, né, para qualquer banda, tirando essas duas bandas mainstream, né, que foi o CPM22 e os Raimundos, para qualquer banda que tá aí tentando ganhar vida sendo musicista, é um desafio. Então, sabe, organizam esse festival. Um dos produtores, a gente sabe que é um produtor que teve uma vivência grande em coletivos independentes, sabe? Sabe o que é ter contato com artistas variados que estão lutando aí para ganhar seu dinheiro. E daí chamam bandas com a mesma pegada, assim. É isso, todos homens, todos levando os mesmos questionamentos. A gente acha que era muito possível, pelas bandas que tem aqui na região, ter uma diversidade maior, uma representatividade maior, né? Lívia, muito legal você ter ido lá. Eu nem sabia que tinha rolado isso, para falar a verdade, de terem te chamado e tudo mais. Mas não basta, né? É isso, você não se sentiu representada. Muito legal você estar lá, né, por você como artista e tudo mais, para as pessoas te conhecerem, mas parece que foi uma cota ali, sabe? Incomodou, a Camila fez um post lá nas redes sociais, incomodou um pouco mais, que daí começou a gerar essa discussão, todo mundo ficou meio, gente, o que fazer? Eu quero participar, mas realmente não está tendo representatividade, né, os meninos das bandas. E é isso, e daí chamaram uma mulher para cantar algumas músicas, enfim, acho que falta, sabe? Acho que falta a gente realmente estar unido e essas bandas de homens aqui da região também estarem entendendo a importância da imagem de mulheres diversas estarem em cima do palco. Faltou muito, assim. E foi uma decepção pra gente como banda. Era um momento onde a gente poderia participar e ter um festival muito mais representativo na cidade. E não foi, não foi. Essa foi uma reflexão que eu, a Aline e a Ká, a gente teve na virada cultural em São Paulo, alguns anos atrás, que a gente estava vendo o show das Mercenárias, e daí a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas queriam cortar o show delas no meio, assim, e elas ficaram no palco, e é isso, tirando elas, que eram as três que estavam no palco, todas as outras pessoas que a gente via eram homens. E daí a gente começou a pensar, nossa, como deve ser confortável esse mundo, onde você chega e você tem aquele brotherhood, sabe? Tem aquela irmandade ali. Então, eles se entendem, sabe? Só de ter uma mulher no palco, uma banda de mulheres que se impõem, né? Que não estão reproduzindo músicas de macho, já faz uma diferença, já incomoda, né? Eles ignoram, eles sentem ali uma diferença, porque realmente deve ser muito gostoso trabalhar em lugares onde 100% das pessoas são homens e eles se entendem, sabe?
Quando foi publicado pela primeira vez o line-up, aí eu fiquei bastante inconformada, porque nós que estamos envolvidas no rolê de mulheres, né, de bandas com mulheres, a gente sabe que tem centenas de bandas incríveis, com uma qualidade técnica fantástica, com uma pegada incrível, que pode participar de qualquer show, em qualquer palco, né? Então, a gente sabe indicar, né, muitas, muitas bandas, né? E aí, quando saiu a primeira divulgação do line-up, eu fui conferir, meus, é 100% homens, não tem uma mulher. Eu fiquei muito indignada, né? Para além de uma banda como Raimundos, que tem uma letra de uma canção explicitamente pedófila, aquela canção Milambe, é uma canção de cultura da pedofilia, né? E que, por mais que eles não toquem mais nos shows, eles continuam ganhando dinheiro pela música que está aí nas plataformas para qualquer pessoa ouvir. Quando uma pessoa ouve a canção Milambe, está dando dinheiro para uma banda, para uma canção pedófila, né? Mas fiquei feliz também que, ao questionarmos, né, essa situação, que para os meninos é uma coisa muito naturalizada. Então, sai um line-up, não vai passar pela cabeça deles que eles precisam questionar essa diversidade. E quando a gente questiona, fiquei bastante feliz de bandas como a Boca de Lobo, Astronova, Genoma, pensarem, acolherem o questionamento, né? E tentarem buscar iniciativas, procurar, puxa, como é que a gente não pensou nisso antes, mas como é que a gente pode acolher essa demanda? Então, acho que isso é muito bacana. E a presença da Lívia foi muito corajosa, muito foda. Parabéns, Lívia. Assim, eu me senti muito fortalecida e representada por você estar lá. Eu não fui no festival, mas fico muito feliz de você estar presente e o quanto foi corajoso da sua parte ter participado disso, como você falou, né? 100% homens em volta. Quando a gente tem uma infinidade de técnicas, de holds, iluminadoras, também no backstage, mulheres que trabalham e que arrasam muito há décadas, né? Tem técnicas de som que estão há décadas aí arrasando, iluminadoras, produtoras. Hold é um movimento mais recente, mas nós temos assim, um grupo com muitas mulheres holds que estão aí se destacando no mercado. Então, hoje não dá mais para pensar num festival em que não tenhamos uma diversidade de corpos, de vivências, de afetos. Acho que é uma coisa bastante bizarra não pensar nisso na produção de um festival.
Quando os meninos da Astronova me passaram o line-up, e aí eu fiquei olhando e vendo que todas as bandas eram homens. Aí, não bastando, os produtores, né, os idealizadores do evento, e enfim, todo o corpo de funcionários do evento eram homens. E aí, a cerveja patrocinadora ainda faz comercial sexualizando mulheres. Então, eu imagino, Lívia, também o seu nervosismo de estar lá, mas também o seu desconforto. Por mais que os meninos do Boca de Lobo sejam incríveis, a gente está num ambiente com outros homens. Bom, seguindo, vocês se sentem abraçadas por essas outras bandas?
Algumas bandas dos meninos estão tendo essa postura de acolher, né, de começar a compreender que essas demandas que nós colocamos da militância feminista e LGBTQIA+, são demandas legítimas. E que é isso, né? Se a gente não coloca, né, essa demanda, elas não entram na pauta naturalmente. E eu às vezes sinto isso. Os meninos agora eles estão acolhendo essas demandas e começando a refletir.
Aqui na cena musical de Jundiaí, nosso primeiro show ele foi só com mulheres. Foi incrível, foi um momento que, tipo assim, diferente do Jundiaí Rocks, eu olhava pra todo canto e via mulher. Então, meu conforto foi gigante. E foi um momento, assim, que eu me senti muito mais confortável. Eu consegui relaxar, sabe? Diferentemente do Jundiaí Rocks, que eu tava travada, sabe?
Entendi. Lívia, aproveitando que eu tô com você, eu quero que você fale como é ser uma mulher negra na cena jundiaiense e estando à frente de uma banda.
Dentro da cena jundiaiense, eu nunca sofri nenhum tipo de racismo. No entanto, por fora da cena, já sofri alguns preconceitos, sabe? E é difícil, sabe? Porque é o que a gente estava falando no começo do podcast. A maioria dessas mulheres são aquelas mulheres bem brancas, de cabelo liso. Então, a gente fica meio acanhada, mas a gente conseguir se incluir ali é mais difícil, sabe? Porque, por exemplo, eu e a Sabrina, sabe? Muitas vezes a gente fica meio... São todo mundo igual e a gente meio ali desconexo, sabe? Até hoje eu me sinto feliz por nunca ter sofrido nenhum tipo de racismo, preconceito, assim. No entanto, eu sei que muitas outras mulheres já passaram por isso, sabe?
Meninas, eu queria agradecer. Eu agradeço muito a Camila, a Natália, a Lívia. Vocês são mulheres, saibam que vocês inspiram outras mulheres. Eu, apesar de ser uma mulher que está sempre com seu pandeirinho nas costas no meio de um rolê de rock, me sinto muito confortável quando vou num rolê e vejo mulheres como vocês. Em especial, Camila, você é uma inspiração como musicista, você é uma inspiração como mulher. Toda vez que alguém me fala de alguma mulher na música que, enfim, se deu bem, que sabe e que principalmente tem a didática de passar as coisas, não pelas palavras difíceis, pelas palavras técnicas, mas pelas palavras simples e que consegue ter uma empatia com as outras mulheres, passando essa informação. A Nath, agradeço tudo, tudo, tudo pelo que ela já fez, pelo que ela faz, nas PLPs. A primeira coisa que eu aprendi com a Nath é pare de se desculpar por falar demais ou por qualquer coisa. A Lívia, que tem a minha admiração por ser tão nova, tão jovem, tão pra frente e que realmente o fato de você...
Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Mari, e a Rede Valentes por nos convidar, por permitir essa troca. Então, gratidão. Você é uma mana muito incrível, né? Uma como musicista, como artista, você sempre nos fortalece e eu admiro muito o seu trabalho, Mari. Então, meu recado para todas as mulheres que nos ouvem é: manas, procurem outras manas para trabalharem com vocês. E não é porque a gente está contra os homens, é porque se nós não cuidarmos de nós, não abrirmos espaço para nós mulheres, os homens não vão lembrar da gente.
Obrigada também à Rede Valentes, Vida Longa, projeto feminista aí da região que é necessário. Então, fico muito feliz de vocês existirem e de estarmos juntas. Queria falar, tipo, se joguem, não tenham medo, falando principalmente da música, assim, não tenham medo de aprender novas coisas, de errar, tá afim de tocar um instrumento, ou sempre pensou nisso e nunca conseguiu fazer esse projeto dar certo, agora pode ser a hora, não importa a sua idade. E para as mulheres e LGBTs, no momento, também queria deixar o recado que continuamos fortes, apesar de tudo, apesar de toda a merda, mas que estamos unidas, mesmo virtualmente, não vai ser agora que vão derrubar a gente.
Queria deixar um recado para as mulheres que a gente não tem medo, sabe? Porque muitas vezes a gente fica com medo de cantar, fica com medo de tocar algum instrumento, fica com medo de falar, pô, tá me incomodando, sabe? O meu maior conselho é não tenham medo. Não tenham medo de chegar num lugar e falar, olha, você tá me incomodando, você tá invadindo meu espaço, o que você tá falando é machista, o que você tá falando me incomoda, sabe? E não tenham medo de ser protagonistas, não tenham medo de falarem. Quero agradecer muito a Rede Valente pelo convite, agradecer a vocês por esse bate-papo maravilhoso que a gente teve.
Se você quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, procure aí no Instagram, é @redesomosvalentes. No Facebook, nós estamos como Rede Valentes, é bem fácil de achar. E bom, por hoje é só. E fique sabendo que quando uma mulher avança, ninguém fica para trás. Até a próxima!